no notemos ese otro tipo de canibalismo, que sea, no se trata de una fantasía, no se trata de una fixación, no se trata de una de un rito de velorio, de un rito de guerra o de un rito religioso, sino que se trata de una situación llevada al límite. Los estudios que abordan este problema, o problema de la situación extrema, dicen que cuando una persona no come, o primero que comienza a hacer o alimento del cuerpo son las gorduras, o sea, cuando un cuerpo humano no es alimentado, el cuerpo se alimenta a sí mismo de las gorduras. En un primer momento, en un segundo momento se alimentan da propia estructura muscular. En un tercer momento, o cerebro comienza a apagar o funcionamiento dos órganos no vitais. Y finalmente comienza a apagar los órganos vitais, así que morre por inanición, morre por falta de comida. Entonces, de esa forma, nos tenemos una situación en la cual aparece canibalismo. Pero tiene otro tipo de canibalismos. Tiene un canibalismo contemporáneo que tiene a ver con ciertos modos de establecer un vínculo, podríamos así decir, con u otro. Há una historia que es muy interesante porque es una historia que está contada en un filme, mas aparentemente se basa en datos reales, en una historia real, y es la historia de un ruso que es comunista y come criancinhas. El filme se llama Evilenko. Evilenko es un juego de palabras, evil, en el sentido que tiene la palabra, en el sentido de la lengua inglesa, mao, mas el Evilenko sería un juego de un nombre de un ruso. Yo acho que el ruso no se llamaba Evilenko, mas el filme se llama así, Evilenko, y trata de un ciudadano ruso que es profesor en una escuela, Evilenko, así mismo Simone, es profesor en una escuela y él tiene una práctica sexual con crianzas en la escuela en plena Unión Soviética, con ainda el régimen socialista. Y el director de escuela, da cual es ese sujeto es profesor, percibe que él está haciendo ese tipo de cosas, y abuso sexual con las crianzas, y pero que cuenta la historia, él es convidado a dirección y él dice: olha, usted tiene dos alternativas, o usted renuncia en ese momento y va embora, o yo denuncio a usted a las autoridades. El sujeto decide renunciar e ir embora, y cuando él va embora, él manda cartas para Moscú, para KGB, para el Partido Comunista, diciendo que él no encuentra trabajo en la ciudad donde mora porque él es comunista y están persiguiendo a él como comunista. La historia acontece en la época de la perestroika. Para quien no sabe, la perestroika fue un momento de transición entre el declinio del régimen socialista y la entrada en el régimen capitalista, en el declinio de la Unión Soviética y el resurgimiento de la Federación Rusa. Entonces era un momento en que en el cual el Partido Comunista tenía poder, mas aparecía de algún modo en una disputa con otras fuerzas. Sea como fuere, entonces, este Vilenco, personaje del filme y haciendo parte de esa historia real de esa ciudad de la Rusia, él dice que él es perseguido por comunista. Entonces, el Partido Comunista no tiene más mejor idea de que contratar a él para ser un espión de KGB. Entonces él, como espión de KGB, tiene la posibilidad de tener el dinero y el tiempo suficiente para cazar sus presas. Y es lo que él hace. Él sale por la ciudad a cazar sus presas. La trama de la historia es que la policía del lugar consigue encontrar personas muertas que fueron comidas, literalmente comidas, y eso hace con que comience a haber una perseguición policial a aquel que cazaba esas víctimas. El filme es bastante pobre desde el punto de vista estético, podríamos decir así, mas es interesante en ciertos momentos de trama. En un momento, por ejemplo, se muestra cómo él escoge sus presas. El caníbal con esas características no come cualquier un, sino come aquel que se encaja, podríamos decir así, en un lugar de presa. Y uno de los personajes que acaba se encajando es un psicanalista judeo y homosexual, que haya, por ser psicanalista, que él conseguiría de algún modo se ofrecer para el caníbal, mas al mismo tiempo él haya que conseguiría de algún modo controlar esa situación. Bueno, puedo contar que no controla, y el psicanalista tiene un mismo destino de todas las otras presas. La historia continúa, no voy a contar todo el filme, espero que ustedes asistan. El filme se llama Evilenco, y es un comunista que come criancinhas y es finalmente encontrado por la policía. Entonces ahí ustedes pueden ver o que la policía hace con él y cómo esa historia se desenvolve. Teve un otro caso bastante famoso de un mexicano que era escritor, que era poeta y que comía suas amantes. Tengo un primer caso de una moza que se aproxima de él, va para casa de él y él literalmente cocina a moza. No segundo caso, que por lo menos se tiene registro, los vecinos hacen una denuncia policial en México porque sienten un cheiro muy ruin de la comida. La policía llega al local y encuentra a este poeta con un cuerpo decepado y con parte del cuerpo dentro de la panela y otra parte colocada en la losa, en la mesa de trabajo de la cocina. Él comía a sus amantes, en un sentido literal de la palabra comer. Eso entonces nos hace pensar qué faz con que un sujeto consiga establecer una relación en ese sentido. O ruso, cuando fue pego por la policía, lembra de cada una das víctimas que él comió, y él dice el nombre de cada una y dice el lugar en el cual cada una fue comida. Mas nos podemos ir más próximos y ver ese tipo de historias de canibalismo aquí en el Brasil. Tengo una historia de un azoguero en Porto Alegre que mataba algunos vecinos y hacía linguiza con esos vecinos, y las personas compraban as linguiças desse açougueiro, justamente com carne humana. Tem outro caso, que é bem mais próximo no tempo, que é de um trio, são duas mulheres e um homem, que tem uma relação entre eles, e que também eles caçam pessoas, matam e fazem salgadinhos com a carne desses humanos e dão para vender, né? Tem outro caso, mas aqui perto, na fronteira entre Paraná e Mato Grosso, em uma cidade que se chama Novo Mundo. Nessa cidade, uma pessoa adulta e um adolescente têm uma relação sexual, e nessa relação eles são descobertos por um andarilho. Esse andarilho tinha, aparentemente, segundo conta o inquérito policial, uma relação com também o adolescente, e entre o adulto que estava com o adolescente e o adolescente decidem matar o andarilho e comer seu fígado, comer o corpo do andarilho. Segundo conta o inquérito policial também, o andarilho é aberto em seu corpo, bebem o sangue, comem pedaços do corpo do andarilho, e nesse momento o adolescente, em meio da madrugada, tem assim uma espécie de surto ou de lucidez, não sabia dizer, e vai até o ponto da polícia, até a delegacia da cidade, e ele diz que acaba de ensanguentado, se apresenta aos policiais e diz que acaba de comer um ser humano. Esse é outro caso que nós vimos. Aqui poderíamos refletir o que faz com que uma pessoa coma a outra, não? O que é, como é que pode acontecer isso? Não que possa apenas morder um pedaço da outra eventualmente. Me lembro de uma luta de boxe em a qual um dos boxeadores arranca a orelha de uma mordida de Holyfield. Mike Tyson, o boxeador lendário Tyson, se encontra em uma impotência muito grande porque não consegue nocautear, não consegue noquear o Holyfield, e acaba mordendo e arrancando um pedaço da orelha. É uma situação extrema, mas aqui há outro tipo de relação, há um outro tipo de relação que já não é o de uma fantasia, não é a fantasia que de algum modo, podríamos dizer, realiza o desejo em a ordem da fantasia, com o Conde Drácula, ou realiza o desejo da fantasia com os vampiros ou com os zumbis, sino que aqui se trata de uma passagem ao ato, poderíamos dizer assim, né? Quer dizer, não é uma fantasia, é comer mesmo o outro e escolher o outro dessa forma, né? Nesse sentido há uma espécie de identificação ao grau zero, poderíamos dizer assim. Já não me identifico, sino que já sou objeto que eu mesmo consumo. E a partir de aí, então, consigo comer o corpo do outro. É como se, para que se consiga produzir o fenômeno do canibalismo, é preciso ultrapassar a barreira da castração. É preciso ultrapassar a barreira que me permite estabelecer a diferença entre eu e o outro. Quando ultrapasso a barreira entre eu e o outro e aquilo que é parte do outro sou eu, aí eu consigo talvez, provavelmente, fazer essa passagem de canibalismo. O certo é que o canibalismo não é para qualquer um. De alguma forma, essas histórias do Conde Drácula, dos vampiros, dos zumbis, dos canibais, têm componentes que são míticos, têm componentes que são ficcionais e têm componentes que aparentemente são parte da psique humana, da estrutura humana. Freud disse que para entrar em sociedade o ser humano fez duas grandes renúncias pulsionais. Uma delas é a do incesto e a segunda, quer dizer, a interdição sexual, e a segunda é a de não comer a carne do inimigo. Alguns dizem que a primeira lei não é a do incesto, sino a de não comer a carne do inimigo. Georges Bataille é quem formula essa hipótese ou essa tese que ele tenta defender em um de seus livros. Não comer a carne do outro. Então, não comer a carne do outro é uma proibição, é uma restrição, é uma renúncia pulsional que, de algum modo, se transgrede em um registro da ritualização do ritual de guerra, do ritual de velatório, do ritual religioso, ou se transgrede em situações extremas, ou se transgrede no nível, como dizia, da ficção, da fantasia, ou se realiza em esses últimos modos de comer o corpo do outro. Assim, então, terminamos com o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos. Uma vez que pensamos que nossa própria alma, nossa própria psique, tem mistérios que de alguma maneira ainda não foram indagados. Aqui estou vendo que uma das pessoas que está assistindo o programa é Nicolás Garreira, desde New York. Assim que muito obrigado por estar assistindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos. Só para os que entraram últimos, eu estou transmitindo o programa via Facebook. Está sendo tomado pela Rádio AM 930, Rádio Cultura de Curitiba, e está sendo transmitido por AM Rádio Cultura de Curitiba, tanto pelo rádio quanto pelo streaming da internet. Então, Isabel, vou terminar por aqui. Espero que na rádio possam tomar a transmissão e agradeço a todas e todos pela noite de hoje. Lembrem-se que toda sexta-feira, 22 horas, à noite, todos os gatos são pardos.
Este foi o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.